Senador Jorge Viana, no meio dessa notícia que gerou esse debate, eu tenho aqui a honra de trazer importantes notícias do Brasil e do meu Piauí. Eu quero aqui registrar que nós temos um grave problema no meu estado, que toda a bancada, todo o povo do Piauí acompanha, e hoje tivemos numa reunião da bancada federal, com a presença do governador José Filho, com a presença aqui da nossa representação no Senado, na Câmara, com a presença do ministro Lobão, do ministro Aloysio Mercadante, e a presença também, aliás, nessa negociação, um entendimento com a presidenta Dilma, nós, eu creio, encontramos ali, e a presidenta tomou uma decisão, para uma solução que garante as condições para o Piauí e outros estados, mas nesse caso eu falo aqui do Piauí, que é as irregularidades no fornecimento de energia no nosso estado. Em resumo, a presidenta autorizou o ministro Lobão, com toda a sua equipe, com a presidência da Eletrobras, envolvendo o Tesouro Nacional, as instituições financeiras, duas medidas. Uma delas, para que tenhamos uma direção mais autônoma, descentralizada no Piauí, na Eletrobras Piauí, a nossa antiga CEPISA. Não era possível, era o grande reclamo que fazíamos daqui, que fazíamos nas audiências, nos encontros, que uma empresa que administra energia para 224 municípios do Piauí, 3 milhões e 200 mil pessoas, pudesse ser feita centralizada as decisões no Rio de Janeiro, com toda a boa vontade que a direção tivesse, mas ali nós sentimos a falta de uma solução como essa. A outra, dinheiro, o problema também é financeiro, a necessidade de pagar contratos em atraso e garantir o restabelecimento da manutenção das obras do Luz para Todos, das obras de reforço, enfim, contribuindo com a qualidade no atendimento. E a presidenta bateu o martelo. Amanhã receberemos a presidenta Dilma no Piauí, é a outra notícia boa, onde ela, se Deus quiser, vai estar de viva voz anunciando essas decisões, ali no momento em Teresina, em que vamos comemorar no Teresina Hall. Teresina Hall é um centro, não é, de eventos na capital do Piauí, onde teremos ali jovens de municípios que fizeram formação por esse belíssimo programa que é o Pronatec. Depois ela vai a Parnaíba, onde também ali com o nosso prefeito Florentino, com todas as autoridades, teremos a condição de ali ter a inauguração de 938 habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Quase 1000 casas entregues a pessoas que nunca tiveram casas na sua vida. A garantia de inauguração de duas subestações de energia elétrica, que era um sonho daquela região, com mais dois linhões que garantem a energização. Ali poder também comemorar a energização de uma rede de eólica e o anúncio do cronograma para o vestibular do curso de medicina para a região norte, através da Universidade Federal, e esperamos a aprovação em breve para também o Instituto do Vale do Parnaíba. Aqui, senhor presidente, eu quero ainda comemorar uma agenda que fizemos também com o ministro da Integração, tratando de um tema de uma cidade histórica do Piauí, que é a cidade de Oeiras, a minha cidade. Esta cidade tem dois riachos no centro da cidade, o Riacho do Mocha, que é onde está as origens do estado do Piauí, ali através da Vila da Mocha, e o Riacho da Pouca Vergonha. Acho que esse nome já diz tudo. Por que Riacho da Pouca Vergonha? Porque é um esgoto a céu aberto no centro daquela cidade, que ao longo do tempo se clama por uma solução. Quando o governador apresentei um projeto, infelizmente tiveram problemas no seu andamento e agora conseguimos restabelecer as condições e foram liberados os recursos para através do governo do estado. Teve comigo o ex-deputado, ex-prefeito Bessá, prefeito Lucano também, que esteve ontem aqui tratando desse tema. Ali é a cidade do meu colega de bancada, deputado federal Assis Carvalho, que também tem lutado por esse tema, e conseguimos as condições de solução para que o governo do governador Zé Filho possa, ali através da secretaria a responsável, cuidar desta importante obra. Registro ainda, senhor presidente, aqui a marcha dos prefeitos, a marcha dos municípios. Tivemos aqui com prefeitos de vários municípios do Brasil, recebemos aqui a nossa bancada, os prefeitos do Piauí, a presidenta Dilma, né, recebeu a representação dos municípios. Inclusive, esclareço aqui, senhor presidente, ela tomou a decisão de não ir ao encontro porque era uma agenda programada para pré-candidatos. E ela diz: sou presidenta da República e quero ter a condição de tratar de temas administrativos. Embora já tenha a aprovação do seu nome, assim como do meu para governador, o dela como pré-candidata a governador e o dela como pré-candidata a presidenta da República. Mas ela espera a homologação na convenção para aí, com toda a força, com todo o nosso apoio, se Deus quiser, tratarmos da eleição. Mas ela quis tratar de uma agenda administrativa importante. E destaco aqui a marcação para o dia 28 deste mês, finalmente, senhor presidente, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu a lei que estabelece uma nova sistemática justa, correta, adequada para a distribuição dos royalties de petróleo, de gás e petróleo para estados e municípios. Nós já temos uma legislação que garante as condições dos royalties para a União, onde ali por uma iniciativa da presidenta Dilma encaminhada a esta casa, nós aprovamos a destinação de 75% dos recursos dos royalties e participação especial para a área da educação e 25% para a área da saúde. E eu quero aqui dizer que coube a mim a confiança do Congresso Nacional de encabeçar a lei que foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional e teve um veto, foi derrubado o veto, uma coisa que é rara, mas mostra a vontade do povo brasileiro, expressada aqui pela vontade da Câmara e do Senado. E hoje é uma lei desde março do ano passado. Portanto, mais de um ano, essa lei aprovada pelo Congresso não teve a sua vigência imediata, porque uma liminar de um dos membros da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o seu funcionamento. Agora, com o julgamento, esperamos, conforme a Constituição, que seja considerada uma lei constitucional, legal, e que possamos ter as condições de entrar em funcionamento. Para ter uma ideia do significado disso, nós estamos falando de uma regulamentação de petróleo lá no mar, 200 quilômetros da praia mais próxima, e que permite as condições de ser distribuída para todo o Brasil. Hoje é concentrada, pela regra vigente, em dois estados, Rio e Espírito Santo, que ficam com cerca de 80% desses dois estados e municípios. Aqui a gente manteve uma regra em que eles têm a garantia desse patamar atual, mas a partir dessa nova regra, a distribuição se dá de acordo com a população de cada estado, de cada município, e proporcionalmente à renda de cada lugar. Quanto mais pobre é o município ou o estado, maior é o peso de cada um dos seus habitantes. Portanto, uma regra justa. E coloca os recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, para áreas que são essenciais nesse instante ao povo brasileiro. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez o apoio que recebemos para esse projeto. Dia 28, portanto, ele está na pauta do Supremo. Meu estado deixou de receber, nos últimos 12 meses, cerca de 360 milhões de reais. E isso faz uma falta muito grande para os investimentos, especialmente na segurança, especialmente na saúde, na educação. Ainda aqui, reunido com os prefeitos, podemos ouvir exatamente nessas três áreas que tem a maior necessidade, é para onde essa nossa lei destina esses recursos. Um estado como o Rio Grande do Sul, próximo de R$ 1 bilhão, não é, que passa a receber O Estado de São Paulo, R$1 bilhão, que hoje recebe muito pouco, tá certo? Um Estado como Alagoas, 300 milhões, 360 milhões. Então, é disso que se trata, uma distribuição justa para todo o Brasil, é o que desejamos a partir desse julgamento. E confiamos, não é, que a gente tenha um julgamento. Eu dou aqui como líder, senhor presidente, esse texto que aqui apresento sobre royalties e sobre essa pauta importante aqui do Estado. Eu quero ainda, antes de entrar num tema que é muito caro nesse instante, parabenizar aqui também o SEBRAE por um evento importante lá no Piauí, um evento em SEBRAE,
governador,
prefeito.
Pois governador, não. Me permita, governador?
Pois não.
Só para dizer que vou atendê-lo na forma do regimento, ex-governador e futuro governador do Piauí.
Hoje saiu uma pesquisa muito boa lá. Aí me perguntaram, o que você achou da pesquisa? Eu apareço com entre 51% e 66%, dependendo do quadro de candidatura, o segundo colocado entre 14% e 18%. E eu disse, olha, depois desse negócio da Eletrobras, uma pesquisa dessa, eu estou cheio de energia para, se Deus quiser, trabalhar muito junto com o povo a partir da convenção
de
junho.
Parabéns pelo resultado da pesquisa.
Muito obrigado. Então, veja, senhor presidente. O SEBRAE realizou um evento Prefeito Empreendedor 2014, aconteceu agora no último dia 12 de maio, e 5 prefeitos do Piauí foram contemplados na premiação, que tem o objetivo de reconhecer e apoiar ações de prefeitos ligados ao fortalecimento e ao desenvolvimento do mercado empreendedor dos municípios, colaborando para o crescimento econômico e social destes locais. Os vencedores da edição 2014 do prêmio foram os prefeitos Paulo Martins, Partido dos Trabalhadores, isso nos honra muito, é prefeito da cidade de Campo Maior, Florentino Neto, prefeito da cidade de Parnaíba, também do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, o prefeito Marcos Elvas, de Bom Jesus, prefeito do PSDB, os prefeitos de Campo Grande, Francisco Bezerra, e o prefeito de Ipiranga, José Rego, doutor José Maria. Ao todo, são 32 municípios piauienses que concorreram a este prêmio e agora vão concorrer ao prêmio nacional. Na categoria projeto, melhor projeto do Estado, o vencedor foi o prefeito de Campo Maior, o prefeito Paulo Martins, a terra da carne do sol, a terra, não é, onde a gente garantiu a vitória da Batalha do Genipapo, a independência do Piauí, e consolidou a independência do Brasil. O prefeito de Bom Jesus, Marcos Elvas, foi o grande vencedor na categoria Lei Geral Implementada, sendo reconhecido pelas ações bem estruturadas, integradas, com resultados práticos e objetivos de apoio aos pequenos negócios. Veja só este Campo Maior. O prefeito Paulo Martins, não é? Quando assumiu a gestão do município, o município contava com 54 microempresas. E nesse período em que ele é o prefeito, ela cresceu para 1.150 novas empresas. Então, isso é algo fantástico, 20 vezes o crescimento, e merece esta premiação. Na categoria desburocratização, o prefeito Florentino, um administrador espetacular, uma grande revelação, assim como o Paulo Martins e outros, na política piauiense. O prefeito de Ipiranga foi reconhecido na categoria Pequenos Negócios no Campo, por ter apresentado o melhor projeto de desenvolvimento sustentável dos empreendimentos rurais. E na categoria Novos Projetos, o vencedor foi o prefeito de Campo Grande, do Piauí, Francisco Bezerra, ali com o apoio dos pequenos negócios locais, que apontam uma nova realidade no município. Então, parabéns a todos que participaram, estiveram ali o presidente, superintendente do SEBRAE, Ulisses Moraes, o superintendente do Banco do Brasil, que é parceiro, Rosélio Furst, a secretária de Desenvolvimento do Estado, Patrícia Freitas, representando o governador Moraes Souza Filho, o diretor da Escola de Contas do Tribunal, Delano Câmara, do vice-presidente da Federação das Indústria, FIEP, Francisco Neto, e além de prefeitos, lideranças que participaram desse prêmio. Portanto, eu quero aqui partilhar desse momento. Vai ver, senhor presidente, hoje é um dia especial e eu quero aqui, por isso que tem essa garrafa aqui, ó, tá ali na minha mesa, que é de aneblina, ou a neblina ou a Felícia, me traga aquela outra garrafa ali. Nós vamos, na próxima quarta-feira, patrocinar aqui na quarta-feira, durante a sessão, uma tarde da Cajuína. Né? Tratei aqui com o nosso presidente, Renan Calheiros.
Eu já estou escalado. Nem que ele me convide, eu vou.
Mas com certeza. Agora, por quê, presidente? Por que essa comemoração? A Cajuína do Piauí é o mais novo patrimônio cultural brasileiro. É o mais novo patrimônio cultural brasileiro. Veja, presidente, em reunião hoje, no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né, o IFAM, nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vinculado ao Governo Federal, ao Ministério da Cultura, que tem a nossa colega Marta Suplicy, celebrou o registro como Patrimônio Cultural Brasileiro na produção tradicional e práticas sociocultural associadas à Cajuína do Piauí. A partir de hoje, a cajuína que é produzida em todo o Brasil, em vários estados do Brasil, melhor dizendo, eu destaco aqui o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte e o Piauí, são os três principais, mas a história revela que a descoberta desse produto, há quase um século, foi no estado do Piauí. E agora esse reconhecimento é porque tem muita coisa brasileira que daqui a pouco é tomada por estrangeiros, e veja, um tempo desse aí, já estavam querendo registrar o bacuri, registrar, não é, tantas outras coisas como sendo de outros países. Então, eu comemoro, senhor presidente. Comemoro porque, quando fui governador, nós iniciamos essa luta. Iniciamos essa luta. Ali com o apoio de Sônia Terra, não é, uma mulher negra, afrodescendente, nossa presidente da Fundação Cultural do Piauí, com o apoio do presidente, então presidente do EMATÉ, que é a nossa área de assistência técnica rural, e um conjunto de outras áreas do Estado, foi feita uma pesquisa com a participação da Universidade Federal, com a participação de vários parceiros, Embrapa, enfim, e o resultado conta a história da Cajuína. Não é? Quem não se lembra da música, não é, do nosso querido Caetano Veloso, A Cajuína Cristalina em Teresina, né, que conta a história do Torquato Neto, um poeta, e ele diz que quando foi fazer uma visita a Teresina, a mãe do Torquato tinha falecido, esse grande poeta, autor de inúmeras músicas que o Caetano Veloso escreveu, Sou Louco por Ti América, Só Quero Saber do Que Pode Dar Certo, enfim. E ele foi recebido pela mãe e pelo pai do Torquato com uma cajuína. E ele ficou impressionado com aquilo, o Caetano Veloso, assim como outros brasileiros. É um produto natural, é um produto 100% natural, senhor presidente. Para você ter uma ideia, o suco do caju, que normalmente o brasileiro conhece, ele tem um certo travo. Ele desce travando na garganta, né, quando você espreme a fruta. É feito de forma artesanal, por isso que é um produto valoroso, gera muito emprego. Para você ter uma ideia, só na cidade de Picos, são 9.400 empregos, senhor presidente. 9.400 empregos na produção da cajuína. Eu tenho aqui a cajuína da Lili Doce, que é do município de Ipiranga, dessa região de Picos, onde está a maior plantação de caju concentrada do mundo. Do mundo, é ali naquela região de Picos. Tem caju em todo o Piauí, mas ali é a maior área. Pois bem, esse caju, depois de espremido a polpa, ele passa por um sistema de coador, como a gente chama, bem artesanal, e ela fica branquinha, que parece água mineral. Então é colocado uma resina vegetal, também natural, que faz o que eles chamam do corte. Vai a 110 graus, eu mesmo já tive o privilégio de fazer cajuína, não é, lá no sítio Nossa Senhora das Graças, de um tio meu, José Dias e Isabel, a sua esposa, que todo ano tem o prazer de fazer cajuína ali em Teresina. Pois bem, e ali ele vai, né, na garrafa já, né, colocada de tal modo que ela fica dentro d'água até mais ou menos próximo do gargalo, ferve a 110 graus e é vedado. Então, a cajuína não tem açúcar que não seja natural, não tem nenhuma mistura química. E esse processo, que foi descoberto há cerca de 100 anos, faz com que esse produto tenha uma validade sem arruinar, como se diz, sem estragar, não é, bom para o consumo humano, por mais de 12 meses após ser engarrafado. Então, o que eu quero aqui dizer é que eu comemoro esse momento importante. Esteve hoje presente o presidente da cooperativa, Lenildo Lima, tá certo, que participou desse encontro, ele que é o presidente da Cooperativa de Produtores de Cajuína do Piauí, Cajuesp, que foi o autor, foi quem encabeçou o pedido de entidades feita ao IFAM, ao Ministério da Cultura. Mas 6 anos atrás, senhor presidente, em 2005 exatamente, nós tivemos a felicidade, como governador do Piauí, há 6 anos atrás, aliás, em 2008, exatamente em 15 de maio de 2008, de poder, num ato no Cine Teatro de Teresina, ali a gente fazer o reconhecimento pelo Estado da Cajuína como um patrimônio imaterial do Piauí. Ali, resultado desse trabalho que eu acabei de falar. E ali nós fizemos um registro junto ao Ministério da Cultura e o pedido para que pudesse ser transformado em patrimônio cultural brasileiro. Né? Fizemos isso, portanto, naquela época, na condição de governador. Então, senhor presidente, é uma bebida maravilhosa. Ela abre agora as condições de ter um selo de qualidade. Né? Isso, de primeiro, o produtor ia vender, não encontrava um real. Agora lá, a R$4 ninguém está encontrando. Tem dificuldade de comprar. Porque é que nem o vinho. Vossa Excelência do Rio Grande do Sul sabe o quanto que dá trabalho produzir o vinho, de forma muito artesanal. Da mesma forma, a cajuína. Isso não é um refrigerante. Isso é um suco natural, artesanal, da maior qualidade. Quantos países do mundo têm isso? Brasil. No Brasil. É um produto que o Brasil pode hoje vender para qualquer lugar do mundo e a gente ficar maravilhado. E eu tenho o orgulho de dizer de que hoje é reconhecido como do Piauí para o Brasil e para o mundo. Não é como um patrimônio cultural. É rico em vitamina C, rico em vitamina B, B1, B12, enfim, ferro. Então, é algo excepcional a qualidade, assim como é o caju, não é, nas suas proteções. Então, com isso, o nosso caju, que a gente aproveitava mal, não é, a castanha, vamos aproveitar a polpa, e isso vai gerar uma quantidade grande, muito grande de empregos. Hoje, só nas nas entidades registradas, já registrados, reconhecidos, são 20 mil produtores no estado do Piauí. Só no estado do Piauí, 20 mil produtores. 20 mil produtores, tá certo, de cajuína. Agora, um produz lá 1.000 garrafas, o outro 400 mil, então essa cooperativa, ela produz 900 mil garrafas, essa da Lili, a que mais produz, ela produz algo em torno de 2 milhões de garrafas por ano. Então, na próxima semana, fica aqui o convite para, na quarta-feira, aqui na ala aqui do cafezinho, como a gente conhece, do Senado, eu quero ter o privilégio de trazer cajuína, trazer castanha, para a gente comemorar com o Brasil esse momento importante, não é, do povo brasileiro. Junto com o reconhecimento da cajuína, eu destaco ainda, para encerrar, senhor presidente, e comemorar da mesma forma, aliás, é uma notícia boa para os produtores de caju. Aprovamos hoje, eu fui o relator, a medida provisória 636. Essa medida provisória, ela dá solução para milhões de agricultores do Brasil inteiro, inclusive do seu Rio Grande do Sul. Agricultores que tinham problema no contratinho do Pronaf, no projeto do seu assentamento, numa cooperativa ou numa associação, ele que estava com problema na relação com a Conab, enfim. E as entidades, inclusive a Cajuesp, a Cocajup, a Casa Apis, que são entidades cooperativas do meu estado, vão ser beneficiadas, porque vão poder negociar a sua situação. Eles receberam uma antecipação de compra de alimentos, a Conab antecipou um dinheiro para a cooperativa repassou para o produtor, e o produtor tinha que entregar castanha, tinha que entregar produto. Só que teve lá uma seca muito forte e terminou a produção caído. Eles não puderam honrar os seus contratos, ficaram inadimplentes. Situações como essa no Brasil inteiro, em outras áreas, vão poder agora se regularizar. Com um desconto para os pequenos, R$ 2.500, enfim, de até 100%. Alguns de até R$ 10.000, até 100%. Em áreas, por exemplo, onde teve perda. Vão ter um desconto no total do contrato de 85% de desconto, né, em alguns casos, como no Rio Grande do Sul, 65%, e vão poder parcelar em até 10 anos. Então, com isso, milhões de agricultores vão voltar a produzir, e, se Deus quiser, muitos do que trabalham com a produção do caju e a produção dos produtos do caju. E hoje, o que eu queria encerrar era com isso. O Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural, do IFAM, também aprovou o tombamento da fábrica de laticínio no município de Campinas do Piauí. Uma joia rara. Ou seja, em 1759, para você ter uma ideia, ali uma fábrica que produzia queijo, manteiga, enfim, da melhor qualidade nas chamadas fazendas nacionais. E ali, naquela propriedade, né, depois, com o tempo, foi engolido por a modernidade, e a gente hoje tem o tombamento dessa área. Quando o governador, essa área estava para cair. Nós recuperamos lá o teto para se sustentar até agora. Agora é o IFAM, é o governo nacional, que reconhecendo, fazendo esse reconhecimento, vai fazer a recuperação, além das fazendas, da fazenda rural São Pedro de Alcântara e Floriano, que também é uma dessas fazendas históricas. Então, passam a integrar, não é, o patrimônio nacional e vão ter as condições da recuperação. Veja que esse estabelecimento rural, São Pedro de Alcântara e a fábrica de laticínio, São Pedro de Alcântara e Floriano, e a fábrica de laticínio de Campinas, do Piauí, lá na região onde eu nasci, onde eu estive lá recentemente, tem um artista brasileiro que é o Francis Lopes, é um forrozeiro de primeira, né? Teve lá junto com Frank Aguiar, também nosso artista, que foi deputado federal, hoje é nosso vice-prefeito em São Bernardo, em São Paulo. Mariozan, que faz um sucesso danado aqui no Centro-Oeste também, ele que é lá de Francisco Santos. Nós temos a presença do Xambinho, que é um forrozeiro que fez o filme imitando Luiz Gonzaga. Esse filme que conta a história do Luiz Gonzaga, todos eles na gravação de um CD em Simplício Mendes, que é perto de Campinas. Então, senhor presidente, o que eu quero destacar aqui é que a colonização do Piauí foi o ciclo do gado, das fazendas. Então, ali se criava o gado bovino. Por isso que vem uma música que todo mundo acha que é do Piauí. O meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro, meu bem, lá no Piauí. Na verdade, era uma música cantada em Minas Gerais. Que
não conhecia, seu
lá
lado.
Lá na região do ouro.
O Suplicy que se cuide agora. O
Suplicy vai perder para mim. Então, vejam, na verdade, eram os mineiros que cantavam isso, não é? Pedindo a nossa carne do sol, o nosso charque, a carne do sol. Também é um outro patrimônio importante do Brasil e do Nordeste. Então, a coroa portuguesa reconheceu essas fazendas nacionais e depois foram repassadas para os estados, para a União, para o setor privado. Então, ali, nós, na fábrica de Campinas, nós temos estabelecimento de São Pedro, vão ser recuperados como uma memória do século XVII, século XVIII e século XIX. E a proposta de tombamento pelo IFAM está relacionada com o processo de ocupação decorrente da utilização das fazendas nacionais, a partir de projetos também de aproveitamento da mão de obra remanescentes da escravidão. Ali tem quilombos, tanto nessa região de Floriano como nessa região, tem músicas belíssimas, tem a música da cumbuca, tambor de cumbuca, né, que é belíssima, é uma música vinda da África, das regiões tribais da África, quando eles vieram. O valor arquitetônico das duas edificações também merece destaque, são exemplos emblemáticos do patrimônio edificado no Brasil entre o final do século XIX e começo do século XX, tanto na arquitetura tradicional piauiense, que se utiliza de materiais e técnicas locais, quanto da arquitetura industrial implantada no interior do país. Então, eu parabenizo aqui a toda a equipe do Estado, destaco aqui a Bid Lima, a direção do IFAM, do Ministério da Cultura, do Governo do Estado, das prefeituras de Floriano e de Campinas do Piauí, por essa conquista fundamental. E destaco aqui uma figura do meu município de Oeiras, que é o Carlos Rubens, é um promotor público, doutor Carlos Rubens, que na intimidade a gente conhece como Bill, chamo ele de doutor Bill, tá certo? Que desde criança a gente chamava, que é um lutador pela cultura, um lutador pelas coisas da proteção. Devo aqui comemorar, homenageando a ele, a todo o povo de Campinas e Floriano, a todo o povo do Piauí. Então, presidente, nada melhor do que a gente encerrar a sessão, eu tomando com Vossa Excelência, não é? Uma deliciosa cajuína cristalina.
Vamos tomar de Teresina e do Piauí. Do
hoje, você vai tomar com outro gosto. Vai tomar uma bebida que é patrimônio cultural do Brasil. Vida do Piauí. Muito obrigado.